Estudando todo o noticiário sobre críticas, é provável que não cheguem a 21. Então, eu torço para que em torno de 500 propostas haja um grande consenso. Estamos todos unidos em defesa dos direitos humanos. Em torno das 21 de controvérsias, haverá controvérsias que são opiniões diferentes e haverá aquelas que localizam alguns aspectos do programa que realmente merecem reparos. Então, sobretudo no tema do aborto, no tema de como está redigida a questão dos símbolos religiosos e sobre como está redigida a proposta de mediação pacífica de conflitos, são três pontos que nós já temos um consenso, um entendimento de alterar, corrigindo, aperfeiçoando. E dia 8 de abril estarei no Senado, dependendo do que se debater e, eventualmente, em outros convites do Senado ou da Câmara. Nós publicaremos, então, novamente, com a intenção que é sempre prioridade dos direitos humanos, que é construir largos consensos. Então, onde houver desacordo, não tem jeito, o desacordo, ele, no legislativo, seguirá as regras de definição do processo legislativo, a regra da maioria. E onde houver acordo, o Brasil avança melhor e passa a entender que ele tem um bom Programa Nacional de Direitos Humanos, consistente, apoiado por todos os organismos especialistas de direitos humanos no Brasil. E esse trabalho de esclarecimento e de aperfeiçoamento, correção, ele está voltado para que o Brasil compreenda que deu mais um passo adiante no fortalecimento da democracia.
Agora, o capítulo da imprensa final, então, tem algum reparo?
No capítulo da imprensa, nós não estamos fechados a fazer reparos. Agora, eu há pouco ainda relia, pela milésima vez, definir critérios editoriais de ranking e não conseguimos nos convencer de que haja aí a menor intenção de censura à imprensa. Este governo, por todos os seus ministros, pelo presidente dezenas de vezes, reafirma que é absolutamente contra qualquer tipo de censura à imprensa. O presidente Lula declara: eu sou fruto da liberdade de imprensa. Então, nesse sentido, foi interpretado como se fosse intenção de censura aquilo que é um chamamento à mídia para parcerias, para engajamento das próprias entidades empresariais, dos sindicatos de jornalistas do Brasil inteiro, dos profissionais, para entendermos juntos as nossas corresponsabilidades. Então, o que está dito lá é definir critérios editoriais de ranking para premiar, para valorizar as boas matérias, como já há inúmeras experiências, o prêmio Vladimir Herzog, Jornalismo e Direitos Humanos, os prêmios da ANDI, Agência Nacional dos Direitos da Infância, e também, no ranking, localizar programas que eventualmente tenham conotação racista, de discriminação à mulher, sejam homofóbicos. E o Brasil já tem todos os instrumentos para esse ranking sendo feito. O Ministério Público, defensores, as autoridades constituídas tomarem as iniciativas adequadas. Então, nesse sentido, o ranking ele pode ser feito, inclusive, em parceria com as próprias empresas. Elas podem ser convidadas a isso, seja com direitos humanos, seja com o Ministério da Justiça, onde está sediada a classificação indicativa, seja no próprio Ministério de Comunicações. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é fazer o diálogo sereno, o debate, explicando que não há nenhuma. E se houver uma argumentação de que determinado aspecto, determinada ação das 521, 500 de grande acordo e polêmica em torno de 20, que merece reparo, porque pode suscitar uma interpretação equivocada, também incluiremos esse reparo.
Ministro, na questão agrária, o senhor foi mais específico. O senhor falou que vai retirar, por exemplo, a oitiva.
Não, o que nós vamos retirar são duas coisas, basicamente. Nós vamos retirar quando estabelece passo prévio. Porque o passo prévio cria uma anterioridade e existe toda uma tratativa com a Ouvidoria Agrária Nacional, o próprio Conselho Nacional de Justiça, o presidente Gilmar Mendes esteve recentemente em Marabá para isso. A AMB, a Associação dos Magistrados, estão trabalhando um diálogo que vai muito nesse sentido. Então, a ideia, quando tem lá como primeiro passo, e depois, no lugar em que se diz, ouviu o Ministério Público, se dizia também os atores da ocupação, são as duas eliminações que nós vamos fazer, atendendo, então, a essa crítica, que num sistema democrático, a crítica, ela leva exatamente a compreender que aqui a formulação tem de ser alterada e será alterada.
Okay, mas, de qualquer maneira, o texto final, então, só depois da sua ida ao Congresso?
Sim, havia a opção de fazer uma coisa ou outra. Já ia ao Congresso com as alterações, e entre as duas analisamos e achamos melhor, de maior respeito para com o Poder Legislativo, aguardar, porque já incorporar eventuais sugestões construtivas de diálogo que sejam pertinentes para fazer uma republicação só.
Ah, tá. Então, mas aí o plano todo é republicado?
Ele é republicado, mas ele não precisa de ter páginas de diário oficial. Ele é republicado assim: o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele passa a ter a seguinte redação, e aí só publica no diário oficial os itens que receberam mudança.
Com relação ao aborto e aos símbolos religiosos, a mudança vai ser no sentido das demandas?
Mais ou menos, não tem ainda uma discussão, eu estou conversando com o movimento de mulheres. Eu recebi 11 lideranças do movimento de mulheres do Brasil inteiro que vieram insistentemente pedir para que eu não alterasse. Eu lamentei, dizendo que já era um compromisso meu de público com a imprensa, com igrejas, a CNBB, e sobretudo porque expressava a convicção do presidente da República: o decreto é do presidente, não é nosso. Estamos dialogando ainda sobre isso. O PNH 1 e 2 abordam o tema, e as declarações das mulheres das duas conferências nacionais abordam. Decisões da ONU abordam. Então nós faremos uma redação que retoma uma construção semelhante aos dos PNH 1 e 2, na linha de estimular o debate, mesmo porque não há mais um projeto de lei em tramitação, ele parou, então, tecnicamente, a formulação já estava errada, fortalecer o debate, a discussão, as iniciativas legislativas que superem a visão punitiva na questão do aborto, tendo em conta que ele é fundamentalmente um grande problema de saúde pública. E considerando as recomendações das Nações Unidas, especialmente na conferência de Pequim, de 95, onde por unanimidade, eu não sei se estava presente, mas unanimidade pode significar que o próprio Vaticano apoiou, a formulação não usa a palavra aborto, mas defende o direito das mulheres de controlarem todos os aspectos que envolvam a sua fertilidade. Então nós não temos ainda a redação. E sobre os símbolos religiosos, a redação ela está ruim porque ela tem um conteúdo impositivo: impedir a ostentação. Então nós vamos trocar por um estimular o debate na sociedade, especialmente com as religiões, sobre a conveniência ou não da exibição de símbolos religiosos nas instituições públicas, levando em conta o caráter laico do Estado consignado no artigo tal da Constituição. E há teólogos que argumentam que também não é bom que haja essa exibição do ponto de vista teológico. Assim como entre as mulheres que eu recebi estavam as católicas pelo direito de decidir, que argumentam que também na própria teologia, até o século III, Agostinho, a Igreja entendeu teologicamente que a vida não começava com a concepção, começava mais tarde, o que leva a maioria dos países europeus, América do Norte, terem uma legislação de aborto mais flexível, permite o aborto até determinado mês, e o fato de que, na lei brasileira atual, já há desacordo entre a Igreja, que não aceita modalidades de abortamento que a lei brasileira permite: estupro, ameaça de risco à vida da mãe, e ainda está em tramitação no Supremo a questão de anencefalia. E eu também lembro que não é a mesma discussão, ela é bastante diferente, as convicções religiosas têm que ser muito respeitadas sempre, mas eu não me lembro exatamente se é 30 anos atrás, mas eu vivi bem, uma polêmica sobre o divórcio no Brasil, em que a Igreja Católica também foi asperamente contra. O senador Nelson Carneiro, do Rio de Janeiro, tinha uma enorme dificuldade nesse tipo de... Hoje, o divórcio é um tema absolutamente aceito no Brasil. Eu sou de uma família católica, de formação, e não vejo que na vida da Igreja Católica haja um combate sistemático àqueles católicos que terminaram se divorciando. É muito provável que, como aconteceu na Europa, na América do Norte, daqui a 20 anos, a visão sobre o aborto no Brasil seja uma visão ampla. Agora, como a redação concreta, ela teve os problemas de desacordo com o pensamento do presidente e uma crítica da Igreja, que tem um papel fundamental na luta pelos direitos humanos no Brasil, foi a primeira alteração que nós anunciamos publicamente e vamos promover agora.
Obrigado, ministro.